prisão. Em casos mais graves, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a nova lei prevê reclusão de 24 a 30 anos. Um dos pontos que mais ganhou destaque na lei foi que os crimes cometidos de forma digital passam a ter penas maiores. A fraude eletrônica, por exemplo, passa a ter pena de 4 a 8 anos de prisão. E nela, o texto prevê que se encaixa no crime as práticas em ambientes digitais, como redes sociais, e-mails falsos e até aplicativos piratas. A lei também passa a reconhecer o empréstimo de conta bancária para recebimento de dinheiro ilícito como crime. Essa prática é conhecida como conta laranja e agora passa a ser expressamente proibida pelo Código Penal.
A inflação tem impactado o bolso do trabalhador brasileiro, que está pagando mais caro em itens essenciais. Quando a gente fala no cenário nacional, o Nordeste apresenta uma alta maior no custo de vida. Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira. Vamos acompanhar.
A região registra aumentos acima da média nacional, agravados pela menor renda das famílias, com um grande impacto no bolso do trabalhador. A alta é concentrada em itens essenciais, como alimentos, combustíveis e também moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior alta na cesta básica estão no Nordeste. No Recife, o custo chegou a R$ 654,62, com alta de 9,82% no período. Só para a gente entender melhor, quase o dobro da previsão de inflação anual. A renda média domiciliar per capita no Nordeste é de R$ 1.340, bem abaixo da média nacional, o que amplia o impacto da alta de preços sobre o orçamento. Especialistas apontam que fatores como logística mais cara, menor produção local e maior peso dos gastos básicos tornam a inflação mais sensível na região.
Agora a gente muda de assunto. Um oficial de alta patente da Polícia Militar de Rondônia foi preso após ser flagrado trazendo centenas de canetas e ampolas emagrecedores do Paraguai. O flagrante aconteceu na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. O oficial foi solto após pagar uma fiança de R$ 30 mil. O repórter Luiz Fernando tem os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O combate ao comércio ilegal de medicamentos resultou em uma prisão inesperada. Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi flagrado com uma carga de mais de 300 ampolas emagrecedoras. Entre os itens apreendidos estavam canetas de tirzepatida e retatrutida. Essa última substância, inclusive, sequer foi aprovada pela Anvisa e ainda passa por estudos clínicos para ser aprovada no Brasil. Segundo a Receita Federal, o volume da carga descaracteriza o uso pessoal e aponta para o comércio ilegal de substâncias sem registro sanitário. O valor da mercadoria foi estimado em aproximadamente R$ 260 mil. O investigado ocupa um cargo estratégico no governo de Rondônia, atuando como diretor executivo de uma secretaria estadual, com salário bruto que passa dos R$ 45 mil por mês. Após o flagrante em Foz do Iguaçu, o tenente-coronel foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. A liberdade veio poucas horas depois, após o suspeito ter pago uma fiança no valor de R$ 30 mil. Agora, o oficial deve responder em liberdade por crimes contra a saúde pública, enquanto a polícia investiga qual seria o destino dessa carga de medicamentos.
Uma coisa é certa. Não dá para esse oficial de alta patente alegar que essas centenas de canetas e ampolas emagrecedoras eram utilizadas ou seriam utilizadas para consumo próprio, né? Pela quantidade elevada, tá na cara que a finalidade era comercializar isso de forma clandestina. Ainda falando de polícia, policiais civis da delegacia antissequestro prenderam 3 integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros de motoristas em São Paulo. Eles atraíam as vítimas através do golpe do falso frete. A repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Os mandados foram cumpridos na região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e em Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da quadrilha é atrair os motoristas para roubar os veículos e revendê-los no mercado ilegal. O principal foco são as vans, mas o grupo criminoso também rouba caminhões. Eles atraem os motoristas através de solicitações de falsos fretes, golpe já conhecido pelos investigadores. O delegado titular da 1ª Delegacia Antissequestro da Polícia Civil, Eduardo Bernardo Pereira, explica como funciona o golpe.
São fabricados perfis falsos nesses aplicativos de falso frete. O caminhoneiro, ele acredita que ele vai fazer coletar uma carga, quando na verdade é uma emboscada, acaba sendo atraído para determinado local, levado para um cativeiro, suas contas elas são esvaziadas, não satisfeitos, muitas vezes eles também extorquem a família ou donos de transportadoras, exigindo dinheiro como preço de resgate.
As investigações começaram em julho do ano passado, quando um motorista foi abordado por 4 criminosos armados em Guarulhos e ficou sob o poder desses criminosos por cerca de 10 horas. Ele foi levado para uma região de mata, obrigado a realizar transferências bancárias e só foi liberado depois que as contas já estavam esvaziadas. Os aparelhos eletrônicos apreendidos na ação desta segunda-feira ajudarão no trabalho da polícia para identificar e prender os outros envolvidos nesses crimes.
E a justiça decidiu manter no Rio de Janeiro o julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, acusado pela morte do menino Henry Borel. As informações quem traz pra gente é a repórter Luísa Rodrigues.
A Justiça do Rio negou o pedido da defesa do ex-vereador Jairinho para que o julgamento pela morte do menino Henry Borel fosse levado para outra comarca. Os advogados argumentam que a repercussão do caso pode comprometer a imparcialidade dos jurados. O ofício cita ainda a instalação de mais de 280 outdoors e a distribuição de panfletos e cartazes em diferentes regiões do Rio sobre o julgamento. De acordo com a defesa, o objetivo das campanhas seria atingir o maior número de potenciais jurados. O pedido foi feito no final de março, antes da data original em que o julgamento deveria ocorrer. Na solicitação, o chamado desaforamento citava cidades fora do estado, como Brasília e Curitiba, e municípios fluminenses, como Paraty, Itaperuna e Nova Friburgo, como exemplos de locais em que o julgamento poderia ocorrer de forma imparcial. O tribunal do júri deveria ocorrer no final de março, mas os advogados abandonaram a sessão plenário. Sem alternativa, a juíza Elizabeth Machado Louro remarcou um novo julgamento para o dia 25 de maio.
Agora a gente fala de uma estatística preocupante. O primeiro trimestre de 2026 já registra o maior número de feminicídios para o período em toda a série histórica, que abrange 8 anos. Aqui em São Paulo, o crescimento acompanha a tendência nacional, mas ocorre de forma mais acelerada. A repórter Júlia Takahashi traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O estado de São Paulo registra uma alta preocupante nos casos de feminicídio. Foram 86 ocorrências no primeiro trimestre de 2026, aumento de 41% em relação ao ano passado. Na comparação com 2022, o crescimento chega a cerca de 75% acima da média nacional. Hoje, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 25 horas no estado. O avanço é mais intenso no interior, mas a capital também apresenta alta expressiva. Dois casos recentes reforçam a gravidade desse cenário. Em Guarulhos, uma mulher de 44 anos foi morta a tiros. A filha também foi baleada ao tentar defendê-la. O marido confessou o crime e foi preso no dia seguinte. Já em São Bernardo do Campo, a vítima foi assassinada com disparos na cabeça e no braço. O marido é o principal suspeito e teve a prisão temporária decretada. Outro dado que chama atenção é o descumprimento de medidas protetivas, que também está em alta. Só em março foram 1.083 registros de descumprimentos, o maior número para um único mês, o equivalente a um caso a cada 41 minutos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que tem ampliado a rede de proteção e as ações de prevenção.
Pra quem encara na... Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Uma hora em ponto pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97221 1097 221 1097 221 1097. A gente quer ouvir você.
97221 1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 1:01 pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo nesta manhã de terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3, no Rio de Janeiro, 101.3, em Recife, 92.7 e em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. E para participar da nossa programação é muito simples, você manda a mensagem para o WhatsApp da TMC, que é o 11 97221 1001. Eu vou repetir, hein? O prefixo é 11, que serve para São Paulo, mas para qualquer outra região do Brasil e do mundo. 97221 1001. Você pode comentar sobre alguma das reportagens exibidas aqui no programa, na edição de hoje, desta terça-feira. Pode mandar a sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista, de reportagem. Pode mandar a sua prestação de serviço, compartilhar alguma informação útil aqui com os demais ouvintes pelo WhatsApp da TMC, que é o 97221 1001. Você pode mandar mensagem de texto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo e pode mandar foto. A informação chega pra gente e a gente compartilha aqui com a nossa audiência, ajudando milhares de pessoas que acompanham a nossa programação. Eu quero registrar uma mensagem aqui bastante simpática da nossa audiência. A mensagem que vem do estado de São Paulo, aqui mesmo de São Paulo. O nosso ouvinte diz: boa noite, Mário. Estamos na sua escuta, tentando pegar no sono. Você é nota 10, um abraço. Carlinhos e Romilda, da Vila Nhocuné, São Paulo, Zona Leste. Carlinhos, muito obrigado pela audiência. Dona Romilda, espero que vocês consigam pegar no sono, sim. Logo, logo, acompanhando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo nesta programação jornalística da TMC na nossa madrugada. Hoje, que é terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado aos demais ouvintes que também participam e mandam mensagens aqui para o WhatsApp do Amanhã TMC. Agora 1h04, é hora de atualizar o nosso giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na região nordeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira, após se chocar com o prédio. O avião transportava 5 pessoas. 3 morreram e 2 estão internadas. O piloto havia comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava problemas durante a decolagem. O avião não conseguiu ganhar altitude. A aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, próximo aos prédios. Ao tentar passar por um edifício, não conseguiu evitar o impacto entre o 3º e o 4º andares. Após o choque da aeronave com o prédio, os bombeiros neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível que derramou sobre o local. A aeronave é um modelo Neiva Embraer 721C, fabricado em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário da aeronave desde o dia 27 de março de 2023. O avião tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto. As causas exatas do acidente ainda não foram determinadas. O presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos nesta semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump. Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte. Lula e Trump acertaram uma visita do presidente brasileiro a Washington durante um telefonema no início do ano e a expectativa inicial era de que o encontro ocorresse em março, o que acabou não acontecendo depois que os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo no mundo. Portanto, a expectativa para esta viagem do presidente Lula aos Estados Unidos já nesta quarta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília nesta segunda-feira. Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira. Ele retornou ao condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico teve o objetivo de reparar o manguito rotador. A intervenção visou aliviar dores no ombro direito do ex-presidente. Bolsonaro ficou internado por 3 dias no hospital. De acordo com um boletim médico divulgado pelo DF Star, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou o procedimento bem sucedido. Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora 1:09 e chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre o Rio de Janeiro. Nós conversamos com a Flávia Tápias, que é coreógrafa, e a pauta da nossa conversa é a importância da dança para abrir portas ao intercâmbio de artes e estilos de dança. Um espaço, inclusive, no Rio de Janeiro, que se projeta como hub para trocas entre artistas e também abre oportunidades para aulas e cursos gratuitos. Vamos acompanhar o programa A Cidade é Sua, da TMC, do Rio de Janeiro.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Boa tarde, ouvinte da TMC, a Nova Transamérica. Quem fala com você é Rebeca Renzi. A gente trouxe dessa vez para A Cidade é Sua, a Flávia Tápias.
Oi, gente. Muito prazer estar aqui nesse dia tão importante e especial.
Flávia, me conta um pouquinho do seu trabalho no Espaço Tápias e como é que isso devolve, né, para nossa cidade essa coisa tão linda que é a arte.
Eu acho que o Espaço Tápias funciona como um epicentro, sabe? São muitas ações que acontecem aqui no espaço. A gente tem um coletivo de artistas que ministram suas metodologias aqui, um coletivo mesmo, pioneiro nesse lugar de construção junta, né? É, onde eles ocupam as nossas salas ministrando aulas de dança, de circo, de teatro. A gente aqui no espaço, nós somos a casa do Grupo Tápias Companhia de Dança, que é uma companhia com renome internacional, que tem aí mais de 25 anos. Além disso, recebemos artistas para espetáculos. Nós temos uma sala de espetáculo, então tem uma convocatória aberta, onde o artista tem todas as condições para poder estar trazendo o seu espetáculo para cá nos finais de semana. Também realizamos um projeto social chamado Projeto Social Engenho das Artes. A gente atende a pelo menos 40 jovens aí todos os sábados, com aulas gratuitas e com uma participação que a gente, né, de transporte e alimentação para esse jovem poder ter uma continuidade. Então, eu acho que o espaço tem, são muitos braços assim que acontecem aqui dentro.
Flávia, me explica um pouquinho sobre esse projeto dos sábados. Ele é gratuito? Quem é que pode se inscrever?
Não, esse projeto do sábado, ele é fechado, porque ele já tem 40 jovens, né, que participam, que é o projeto Engenho das Artes, que tem aulas durante o ano inteiro, formativas e contínuas. Todo final de ano, início de ano, ele abre vagas. Aí a pessoa tem que se inscrever pelo site ou pelo Instagram.
Qual você acha que é a importância de um espaço tão consolidado, né, oferecer esses momentos, ou no caso do curso de sábado, esses cursos gratuitos, assim, abertos à população que não tem tanta facilidade?
Eu acho muito importante, porque eu acho que a dança, ela traz não só alegria, ela traz saúde, sabe? Ela traz um lugar de você olhar para si, de você olhar pro corpo, e é muito importante hoje em dia também, você tá socializando, né? É uma coisa que quando você tem turmas juntas, muitas vezes que não se conhecem, e dentro de uma sala de aula de dança, existe uma catarse, um atravessamento, né? O corpo do outro, com o seu corpo, a proposta que está sendo dada. Eu acho tão importante a dança num lugar de educação, sabe? Que eu acho muito importante aqui no espaço a gente de vez em quando tá oportunizando isso e abrindo isso para a sociedade mesmo, para os vizinhos, para quem quiser vir de longe, porque o metrô é aqui pertinho também, entendeu? Então, essa uma missão do espaço, sabe? Eu acho que a dança é e tem que ser para todos.
Você acha que a dança transforma?
Ah, mas com certeza. Transforma vidas. né? Transforma a forma com que você segura sua sacola no mercado, transforma a forma com que você dialoga com uma pessoa numa palestra, transforma o seu corpo, como ele vai receber notícias do seu cotidiano, enfim, seu desempenho no seu. Não é só para quem quer dançar e ser profissional, entendeu? Traz saúde mesmo. Você trabalha circulação, você trabalha coordenação motora, você trabalha psicomotricidade, você trabalha atenção, né? Então, assim, é um espaço, é uma arte muito completa nesse lugar. É muito importante, porque a dança nunca deixou de ser profissão. E seja ela qual for o estilo, seja das danças populares, da dança contemporânea, do balé clássico, né? São profissionais que estudam por anos. Para você poder ser um profissional de dança, assim como você pode melhorar muito a vida de uma pessoa, você pode causar um impacto muito negativo também. Existe muito estudo desse profissional e muita luta também para poder se inserir nesse mercado de trabalho que demanda tanto. Muitas ações, tanto na televisão, quanto no cinema, quanto nos eventos, quanto também na área de saúde. Tem sempre um espaço para dança. E esse reconhecimento governamental perante a isso é muito importante para a gente, sabe? Porque é uma luta muito grande de muito tempo. Acho que isso vai gerar um impacto muito positivo para os profissionais de dança, para as novas gerações, mas também para as gerações que estão aí atuando no mercado.
E você acha, então, que até então faltava esse certo incentivo por parte das organizações, assim, do governo e tal?
Eu acho que não faltava incentivo, faltava reconhecimento.
Porque é um esporte, né? A dança não deixa de ser um esporte.
Com certeza, com certeza. Complexo.
E como funciona, só voltando a falar rapidinho do espaço, como é que funciona as aulas de sábado? Quais são os alunos, né? Como é que vocês fazem esse filtro para escolher quem vai ou não vai fazer parte dos 40 jovens?
Então, a gente faz por sorteio, tá? Você tem uma lista de espera, porque agora a gente já tá completo, né? E a gente faz um sorteio. Realmente, não é quem tem mais talento e possibilidade, não. É realmente um lugar de inclusão.
E hoje em dia, como é que funciona? Como é que são essas aulas? É mais jovens? São pessoas mais velhas? Como é que é?
Nós temos essas aulas de sábado, nós temos duas turmas, uma infantil e uma juvenil. Mas as aulas do nosso coletivo artístico, que acontecem durante a semana, de segunda até sexta, são para todas as idades, desde crianças de 6 anos até pessoas com mais de 60 anos podem vir, que nós temos aqui profissionais qualificados para toda idade, todo mundo pode dançar para atender.
E qual é a importância de você ter um espaço com tantas formas diferentes de expressão artística, assim? Porque normalmente a gente chega, por exemplo, numa escolinha de balé, a pessoa espera encontrar só aquela modalidade. No seu não, é uma coisa bem diversa, né? Qual a importância disso?
Eu acho importante a escuta e a troca entre os profissionais dos diversos estilos, tanto de dança, quanto de circo, quanto de teatro, porque eu acho que as artes, elas se completam. E a gente tem canto aqui também, música ainda não tem, vou ter, quem sabe em breve. Mas eu acho que essa troca, essa escuta é muito importante, tanto para os alunos estarem vendo e entendendo outras modalidades, como é que esse corpo pode trafegar por diferentes idiomas, linguagens, né? E também para os professores poderem ter esse network, né? Acaba que é um espaço de um grande network. E tem um projeto aqui dentro também, que eu não falei, que é o projeto de aulas gratuitas de manutenção para profissional, que a Companhia Residente Grupo Tápias oferece aulas gratuitas para profissionais de dança, que é muito difícil acontecer, né? E dentro dessas aulas são profissionais de diversos lugares que vêm. Então eu digo que é um hub mesmo, é um centro, assim, um lugar de encontro, sabe? E era isso que a gente planejava, tanto eu quanto a Gisele, quando a gente construiu o espaço. E graças a Deus, agora vamos fazer 4 anos e a gente já reconhece esse lugar. Ainda muito a caminhar, sempre muito a aprender, mas muito felizes com o movimento todo que já está acontecendo aqui.
Parabéns pela iniciativa de vocês. Me conta um pouquinho mais dessas aulas de manutenção. Como é que funciona? É um dançarino, é um artista que já está parado e quer voltar, ou ele só quer se atualizar? Como é que isso funciona?
Então, tem que ser profissional ou ter sido profissional de dança para essas aulas específicas de manutenção, tá? Uhum. Então, você tem que mandar o seu currículo e você pode estar participando dessas aulas. Tanto você, se você estiver no mercado de trabalho, quanto se você não tiver mais desse mercado de trabalho, quiser voltar, enfim. Acaba que fica sendo um lugar de encontro mesmo.
E vocês percebem essa variedade mesmo, de pessoas que já passaram por diversos lugares, pessoas que têm muita história para contar.
Isso, e jovens que acabaram de sair da faculdade de dança.
Ah, também pode ser então como se fosse uma pós, digamos assim.
É, não é uma pós, é só uma aula prática mesmo de manutenção, né? Aula prática de dança.
Entendi.
Normalmente o profissional de dança, quando ele sai de uma faculdade, ou quando ele está numa companhia, num projeto e tudo mais, ele está ensaiando, ele não está fazendo aula, se permitindo fazer essa, como é que eu vou dizer, esse intercâmbio, sabe? Essa reciclagem, achei a palavra.
Uhum. Ah, que interessante. Então, é de fato você voltar para a aula ali e se permitir aprender coisas novas até, de repente.
Com diversos profissionais.
Poxa, que maravilha. Muito interessante. E para onde é que vocês veem agora o espaço crescendo, né? Daqui para frente.
Ah, eu vejo, quero que cada vez mais artistas venham aqui ocupar o espaço. O espaço também oferece salas de ensaio gratuitas para os artistas que têm um projeto, que não têm onde ensaiar, sabe? Então, assim, é lógico que é por meio de convocatória, revezamento, né? Entre duas semanas e três meses. Então, assim, o espaço é um lugar para ser ocupado por diversos artistas, um lugar de trânsito, de encontro, e cada vez mas eu gostaria que mais artistas viessem, propusessem suas ideias, mesmo que nada dessas ações que a gente realiza, que já são tão diversas, seja dentro da sua proposta. Vem, gente, traz pra gente a sua proposta, que a gente está aqui à escuta, e quem sabe a gente não inicia uma nova ação.
Tem algum estilo de música, assim, de arte que vocês ainda não exploraram, que você tem muita curiosidade?
De arte, não. Eu ainda não recebi aqui no espaço o pessoal de música. Recebi poucas coisas, mas em breve a gente vai estar mais equipado para poder estar recebendo também. A gente tem aulas de canto aqui no espaço, mas não de música mesmo.
Entendi. E você estava comentando rapidamente também sobre as salas que vocês disponibilizam, né? Por meio. Como é que funciona esse processo para a pessoa conseguir o acesso à sala?
É uma convocatória, você tem que escrever seu projeto pelo e-mail, tem tudo lá na bio do Instagram, tá? Ou então no site, e você envia sua proposta, seu projeto, quanto tempo de ensaio que você gostaria, entre duas semanas e três meses, qual o tamanho da sala, que são três salas, existe uma possibilidade do ensaio ser na nossa sala de espetáculo? Existe, dependendo dos horários, do quantitativo, né? Então, eu acho que fica a critério do artista trazer a sua proposta, entendeu? Mas é tudo realizado através desse e-mail.
Ah, perfeito. E que tipos de espetáculos, de projetos vocês já receberam, assim, só de curiosidade?
E a gente já recebeu muitos projetos. Já teve aqui jovens artistas como a Frantielli, que é uma artista lá de Corumbá. Já teve aqui o Paulo Betti numa leitura. Já teve Soraya Ravene. Já teve Fernando Caruso. Teve agora um artista, Gustavo Pazzo, está ocupando aqui com uma ação dele. São vários projetos. Luísa Thierry também está aqui com a gente na parte de teatro. Foram 4 anos, né? Com uma circulação muito grande aqui, tanto de jovens artistas emergentes, grupos que estão começando, quanto de artistas mais consagrados, que já estão aí no mercado há muito tempo, até como o Tadeu Aguiar, que já esteve ensaiando aqui no espaço.
Nossa, que legal! E você comentou até de outros estados, como é que é esse intercâmbio, né, com outros estados, com outras culturas?
É muito legal, porque a gente tem um projeto aqui, que é um projeto do Espaço Tápias, que é o Dança em Trânsito. É um festival de dança que circula por aproximadamente 30 cidades brasileiras. Então a gente conhece muita gente. E a gente, todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro dançar, né? Apresentar o seu trabalho. A gente sente isso. Então a gente ter um espaço e abrir para as outras companhias e virem para o Rio de Janeiro trazerem os seus trabalhos, não só de dança contemporânea, mas de todas as danças. Já teve aqui o Bumba Meu Boi, já teve o Carimbó, já teve o Siriri, muitos grupos de danças populares também, o Frevo, teve uma artista aí, Inaê Silva, que veio de Recife, que a gente já acolheu, inclusive coproduziu um espetáculo dela, que ela estreou aqui. Então, assim, são muitas possibilidades. A gente sempre tem o desejo de um intercâmbio maior, né, entre o Brasil, que ele é tão grande, tão diverso, às vezes fica difícil, né, essa difusão desses espetáculos. É um espaço que está disposto a receber as companhias que têm os seus trabalhos e que querem dançar em outra cidade.
Nossa, mas que legal esse projeto. Você falou que ele passa por várias cidades do Brasil. Como é que é isso?
O Dança em Trânsito é um festival que circula, nossa base aqui no Rio de Janeiro, mas a cada ano são cidades diferentes, né? Teve ano que a gente já fez, inclusive, 35 cidades no mesmo ano, desde cidades grandes até cidades menores, onde você pega um barco, uma estrada de terra, das 5 regiões do Brasil.
Caramba, mas como é que funciona? São companhias e artistas aqui do Rio ou é um pouquinho de cada lugar?
Um pouquinho de cada lugar. Existe uma convocatória também, aí é no arroba Dança em Trânsito, é um outro arroba, é o festival do Espaço Tápios, mas é o nosso festival. Então ele tem um arroba separado, que é o Dança em Trânsito. E aí lá a pessoa se inscreve, manda o seu projeto, né? Ele também tem espetáculos que acontecem para dentro do teatro e espetáculos também para rua.
Nossa, mas que legal. E você comentou que todo mundo gosta de vir aqui pro Rio, né, para apresentar o seu espetáculo. Isso é realmente uma questão, assim, você sente que artistas de outros estados, de outras cidades, ficam empolgados com a possibilidade de se apresentar aqui no Rio?
Com certeza, assim como nós do Rio amamos ir para outras cidades, como o Nordeste, o Norte, o Sul. A gente, como artista, é muito rico você poder apresentar o seu trabalho em vários lugares. Eu digo que o Brasil são vários países, né? Porque a nível de distância eles são enormes, então as percepções são outras e sempre o contato com o público faz o espetáculo crescer. Então é sempre importante estar transitando.
Nossa, mas muito legal. E esse festival acontece o quê? Anualmente?
Acontece anualmente. Normalmente em junho, julho, agosto, setembro, mais ou menos essas datas. Esse ano vai acontecer em agosto.
Bom que tá fresquinho, né?
Isso aí.
Me conta um pouquinho de você, Flávia, assim, qual foi a sua formação e por que que você quis tanto devolver, né, para a cidade projetos que contribuam para fazer esse intercâmbio entre culturas, abrir um espaço que recebesse várias oportunidades gratuitas? Como é que foi isso?
Eu comecei desde muito cedo, né? Minha mãe é uma grande coreógrafa, hoje em dia grande produtora, que é a Gisele Tapias, é minha parceira, minha mestra. Então, desde cedo eu me via nas coxias, fiz minha formação na Faculdade Angel Viana e, de repente, recebi um convite e fui embora. Passei 10 anos na França, trabalhando em diversos centros culturais, também como artista residente da prefeitura, do Rencontre Son Danse, em alguns lugares, com apoio do Mica Dance, do CND, então isso foi me dando uma bagagem muito grande nesse lugar, que a França é um lugar onde a dança realmente é muito valorizada e tem muitos, vamos dizer assim, muitas possibilidades, muitos editais diferentes, muitos centros culturais, né? E eu sinto falta disso no Brasil, dos centros culturais com ações realmente formativas e de intercâmbio, não só para os amadores, não só para os profissionais, mas para todos, sabe? Onde tudo transite e conviva junto. Então a gente tentou trazer, eu tentei depois da pandemia, eu voltei para cá, né? Também com uma filha a mais, para poder tá viajando, ficou mais complicado. E eu também senti a vontade de voltar e de aterrar um pouco.